Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Nesta edição vamos falar de um projeto que não tem a vertente competitiva como principal foco, mas sim fomentar a prática do desporto informal. Falo da Régie Cooperativa Municipal de Guimarães, a Tempo Livre, mais concretamente da Divisão dos Serviços Desportivos. Contamos com a presença do coordenador desta valência, Pedro Ferreira, a quem dou as boas-vindas. Teremos tempo para falar de alguns projetos que estão inseridos na atividade da Tempo Livre, mas comecemos pelo Walking Football, traduzido de forma livre o futebol a passo. Em que é que consiste este projeto e como é que surgiu a ideia no seio da Tempo Livre?
Em primeiro lugar, agradecer o convite da Rádio Universitária, domingo. É um prazer estar aqui. O Walking Football nasceu fruto da nossa participação, da participação da Tempo Livre numa palestra orientada pelo professor André Seabra, da Federação Portuguesa de Futebol, em que ele nos deu a conhecer um projeto muito engraçado, que era a Revolta dos Diabéticos, e nós achamos todo pertinente tentar replicar a iniciativa num projeto que nós já tínhamos em vigor, de envelhecimento ativo, denominado Vida Feliz. Portanto, lançamos o repto dentro desse enorme universo que são os participantes do Vida Feliz, lançamos o repto para os que quisessem praticar o walking football. No início o processo não foi muito, muito rápido, não foi muito lesto, mas com alguma resiliência, alguma persistência, também tentando fazer crer às pessoas que eram uma atividade, uma modalidade válida, as pessoas foram aderindo e hoje em dia temos dois grupos muito, muito estáveis e muito consistentes.
Quantas pessoas estão envolvidas neste momento?
Neste momento temos cerca de 30 participantes. Nós temos um problema, se quisermos identificá-lo assim, 80% dos participantes do projeto Vida Feliz são senhoras. Portanto, o projeto Vida Feliz é para mais de 55 anos e esta geração não está, culturalmente, as senhoras não estão muito, muito, os senhores não estão muito predispostos a participar neste tipo de projetos, os homens. E, por outro lado, as senhoras não estão muito predispostas para a prática de futebol, porque não era usual, há umas gerações atrás, as senhoras praticarem futebol. Portanto, temos aqui algum conflito entre os dois projetos. Mas, paulatinamente, temos vindo a conseguir atrair mais senhores para o projeto e, por consequência, para o Vida Feliz, e temos tentado convencer as senhoras de que o futebol não é só para homens.
Quais é que são as principais características deste futebol a passo ou deste walking football? A principal regra é que não se pode correr.
Certo, não se pode correr, tem uma finalidade puramente terapêutica, portanto, eles costumam me perguntar como é que está, eu digo que estão empatados na convivência e na boa disposição. Não tem finalidade competitiva, não se pode correr, e depois tem um conjunto de pequenas regras que visam sobretudo impedir que eles corram e que haja a possibilidade de quedas e ao mesmo tempo que haja algum equilíbrio e alguma ligação àquilo que é o jogo propriamente dito do futebol.
Há pouco disse que houve dificuldades em implementar este projeto. Este conceito do walking football não é inédito, até porque há a questão de ser utilizado para terapêuticas relacionadas com as diabetes, e de alguma forma foi isso que inspirou também o facto de a Tempo Livre ter abraçado este projeto, mas apesar de não ser inédito, é pouco conhecido em Portugal. Também por isso foi difícil no início arranjar participantes, pessoas interessadas neste desporto?
Sim, o desconhecimento é grande, as pessoas primeiramente estranham futebol a passo, ainda para mais senhores desta geração, já com alguma idade, ao princípio foi difícil eles entenderem. E inicialmente era muito difícil que eles permanecessem a passo durante a atividade, porque o primeiro instinto era
correr.
Era que corressem, mas hoje em dia estão perfeitamente habituados e eu penso que gostam e que estão muito satisfeitos.
E há essa dimensão de não só haver vontade de, não digo de competir, mas sempre que há um jogo há aquela vontade de ganhar, mas há também estes fins terapêuticos, ou seja, aqui o desporto está ao serviço da saúde de uma forma bastante direta.
Sim, e essa mensagem é muito vincada. Nós depois conseguimos uma parceria com a Vitória, o Vitória Sport Clube. Eles, inclusive, os nossos atletas podem ir ver os jogos do Vitória. Quando vamos a encontros no exterior, eles vão em representação do Vitória, vão com equipamento do Vitória, a Vitória cede os equipamentos. Mas essa mensagem está muito vincada, ou seja, não estamos para ganhar, estamos com uma finalidade terapêutica. Isto porquê? Porque se introduzirmos o fator competição, o risco de contacto, deles se sangarem, de haver até lesões, aumenta exponencialmente. Portanto, é importante que eles percebam que estão ali e pronto, e não há problema nenhum que tenham o gosto de ganhar, mas que estão ali acima de tudo para praticar atividade física e para se sentirem bem uns com os outros.
E como é que funciona a dinâmica deste projeto? Há treinos semanais?
Sim, o grupo do Walking Football é um grupo misto. Por uma questão física, de dimensão física, quer dos senhores, quer das senhoras, eu optei por separá-los em termos de treino. As senhoras estão a treinar à segunda-feira, têm um treino semanal, e os senhores à sexta-feira têm um outro treino semanal. Isto porque os senhores normalmente são mais robustos em termos físicos, portanto, há sempre algum pequeno contacto físico que pode às vezes desequilibrar as senhoras. A força que impelem à bola também é diferente. E para evitar esse tipo de situações que possam eventualmente acontecer, eu optei por separar um bocadinho os grupos. Quando vamos representar a Tempo Livre e a Vitória, eles vão juntos, é um grupo misto.
Portanto, há já competições ligadas ao Walking Football?
Sim, nós participamos num encontro em Viseu, promovido pela Câmara de Viseu. Temos agendado para 13 de maio uma competição em Guimarães, porque há uma organização nacional, que é a RUTIS, que é ligada às universidades de terceira idade, que organiza uma espécie de uma competição a nível nacional, e nós integramos essa organização. Portanto, no dia 13 de maio iremos receber algumas equipas na pista de atletismo, Gêmeos Castro, e agora também estamos em ligação com a Associação de Futebol de Braga, que pretende constituir uma seleção distrital para representar a Associação de Braga num encontro que decorrerá no dia 2 de junho na Cidade de Futebol.
Para um torneio interassociações, neste caso. Além dessa dimensão que já falamos, da questão da diabetes, há também uma abrangência maior, ou seja, no caso da Tempo Livre, disponibiliza este serviço, esta atividade, a qualquer pessoa com mais de 55 anos, neste caso. Não é necessário ter uma doença para poder inserir-se neste projeto?
Não. Este projeto está dentro do universo de atividades complementares que temos no Vida Feliz. Portanto, a única condição para que as pessoas participem, e é gratuito, para que as pessoas participem neste projeto é pertencerem ao Vida Feliz. Portanto, e depois, pertencendo ao projeto grande, podem depois praticar o Walking Football livremente.
Falamos do Vida Feliz, que, como disse, é o chapéu maior de todo este projeto desportivo ligado à Tempo Livre, dedicado à população sénior. Falamos do Walking Football, mas há outras iniciativas, até mais tradicionais, ligadas a este projeto. Quais é que são as principais que quer destacar?
Pronto, o projeto Vida Feliz nasce de uma intenção e de uma reflexão da Tempo Livre em acrescentar à promoção da atividade física momentos que fossem de convívio e de felicidade para estas pessoas. Isso ficou ainda mais acentuado depois da pandemia, porque foi, porventura, a faixa etária mais afetada pela pandemia. E então nós, às aulas de atividade física que proporcionamos a estas pessoas, juntamos um outro conjunto de atividades complementares, também ligadas à parte da atividade física, como pilates, dança, o próprio walking football, treino de força e prevenção de quedas e a própria ginástica sénior. Juntamos esse conjunto de atividades e depois organizamos atividades pontuais de grande grupo, ou seja, juntamos os participantes dos vários grupos, que são mais de 50, no concelho, em atividades pontuais. Por exemplo, organizamos o Dia da Mulher, o Dia dos Namorados, fazemos as tardes dançantes, agora com uma vez por mês, em que eles se juntam para dançar. Já os levámos todos a um jogo do Vitória, alguns tiveram até a possibilidade de entrar com os jogadores do Vitória. Portanto, organizamos um conjunto de iniciativas e tentamos proporcionar um conjunto de experiências que esta geração não viveu, porque a vida há 30 ou 40 anos era muito diferente do que é hoje, e ao mesmo tempo fomentar momentos de convívio, de partilha, combater um bocadinho a solidão, porque muitas destas pessoas, se nós tivéssemos essa consciência clara durante a pandemia, vivem numa situação de solidão e de isolamento. E é isso também que queremos combater.
E essas ações decorrem um pouco por todo o concelho? Ou há espaços primordiais para a prática das diferentes atividades do Vida Feliz?
Pronto, as atividades complementares que eu falei, a dança, o pilates, etc., muitas delas decorrem nas próprias instalações dos promotores locais. O que é isto de promotores locais? São as juntas de freguesia, centros de dia, IPSS, etc., que se queiram associar ao projeto. Pronto, nós designamos um professor, o professor dirige-se às instalações desse promotor local e desenvolve lá as aulas. As atividades pontuais, por norma, são um universo de instalações a tempo livre, por questões logísticas e porque abrange muita gente. Normalmente nós organizamos no Multiuso Guimarães ou no Complexo de Piscinas de Guimarães.
Neste momento já falamos do número de praticantes de Walking Football, mas se olharmos para o total de aderentes ao Vida Feliz, falamos nesta altura de quantas pessoas?
Estamos entre as 1.200 e 1.300 pessoas. O Vida Feliz abarca neste momento.
O projeto começou em 2018 e lá está com o tal problema da pandemia. Na altura sentiram que podia haver um desligar por parte das pessoas quando surgiu a Covid-19?
Sentimos muitas
algumas
coisas.
Atividades foram impedidas, naturalmente.
Foram interrompidas. O projeto foi logo dos primeiros a ser interrompidos pela
faixa
fragilidade das pessoas e também pelo medo que se instalou um pouco na sociedade. Foi logo o primeiro a ser interrompido, de todos os que temos. Mas sentimos que muitas das pessoas, o único elo, ou vêm em nós, responsáveis do exercício físico, curiosamente, procuraram em nós um elo para combater a solidão. Nós fomos procurados de várias formas durante esse período para as pessoas poderem ter alguém para conversar e alguém até para desabafar. E depois tememos realmente que após a pandemia as pessoas tivessem muito receio em voltar. No entanto, deparámos-nos com o cenário contrário. As pessoas tinham muita ânsia de voltar a fazer alguma coisa. Voltaram logo ao projeto com muito entusiasmo, com muita vontade de viver e de usufruir de tudo o que tínhamos à disposição. E tem sido uma experiência muito positiva verificar que estamos realmente, passando em modéstia, a contribuir um bocadinho para que a vida destas pessoas seja melhor.
Este mais de 1 milhão de pessoas aderentes ao projeto, é superior ao que se verificava antes da pandemia?
Estamos a recuperar os números, já superamos ligeiramente os números antes da pandemia. Portanto, o projeto ainda estava numa trajetória ascendente quando foi interrompido pela pandemia. Depois cresceu logo no ano a seguir, no pós-pandemia, e hoje em dia está ligeiramente acima dos números iniciais.
Neste momento é mais difícil captar pessoas para o projeto ou mantê-las?
Acho que nem uma coisa nem outra. Acho que não é difícil. Acho que o projeto por si vai crescer, porque tem todas as condições para crescer, e acho que quem está no projeto não tem razões objetivas a não ser de saúde, porque às vezes há questões ligadas a doenças que impedem mesmo as pessoas de participar, que levem ao abandono. Temos uma taxa de abandono muito residual, nós fazemos esse acompanhamento, e normalmente ou estão ligadas às questões de abandono, ou estão ligadas a questões de saúde, como referi, ou a questões familiares de grande importância, que impedem mesmo as pessoas de participar nas aulas. Portanto, quem está, penso que está feliz, que está satisfeito, não tem razões para sair, e paulatinamente vamos agregando mais pessoas. Acho que as pessoas ainda não têm em algumas zonas do concelho não têm ainda bem consciência do que é o projeto e de como o podem integrar. Essa é uma dificuldade que temos vindo a combater, mas acho que o projeto tem tudo e tem dado sinais disso para crescer e para aumentar o número de participantes.
Este é um projeto dedicado exclusivamente a vimaranenses?
Sim, nós temos algumas exceções pontuais que autorizamos. Às vezes há pessoas que residem em freguesias logo junto à fronteira do concelho, mas que fazem toda a vida delas nas freguesias do concelho e não vemos nenhum motivo para estar a excluir essas pessoas. Portanto, o que queremos, e este projeto tem uma grande... Tem como finalidade a parte social, portanto, quanto mais pessoas pusermos a praticar atividade física, melhor para nós e mais perto do nosso objetivo estaremos.
Quando as pessoas chegam pela primeira vez ao Vida Feliz, que motivos é que apresentam para entrar no projeto?
É, curiosamente, as últimas pessoas que têm entrado através dos filhos. Portanto, são os filhos que nos procuram, porque vêm as atividades na internet. E então ligam-nos a perguntar como é que iam inscrever os pais, porque o pai está com um quadro mais depressivo, ou a mãe, ou que estão mais por casa e gostavam que eles convivessem com pessoas da mesma idade. E tem sido muito engraçado verificar que são os filhos a abrir essa porta. E tem sido por aí. Normalmente são pessoas que têm alguma solidão, alguma tristeza, e que vêm para as atividades e depois não... Não é só a aula de atividade física, eles depois começam-se a organizar entre eles, depois já vão tomar um pequeno almoço juntos, depois já vão almoçar juntos, depois já vão passear juntos.
Já é um prolongamento da atividade.
Claro, é a ignição para que eles voltem a conviver uns com os outros e tem sido muito gratificante verificar que isso acontece.
E o Pedro Ferreira, como coordenador dos serviços desportivos da Tempo Livre e do projeto Vida Feliz em concreto, considera ou sente que as próprias pessoas surpreendem-se com algumas capacidades que se calhar não acreditavam que tinham?
Sim, nós vivemos uma época de grande preconceito em relação às pessoas mais idosas. E é um preconceito que rapidamente temos que eliminar das nossas vidas, na minha opinião. A partir de determinada idade, nós temos muita tendência... Como é que é dizer isto sem ser muito agressivo nas palavras? Mas
a desvalorizar
as pessoas com mais idade, até ridicularizar um bocadinho, fazer um bocadinho...
E no pior dos casos até mesmo descartar.
Exato. É descartar estas pessoas e é algo que nós temos realmente que combater, que eu sinto muito e eles próprios sentem. Que a partir de determinada idade são olhados... de uma forma diferente. A evolução das tecnologias veio cavar esse fosso. Portanto, como são pessoas que não estão muito ligadas a esse meio, são colocadas mais à margem de muitas situações do dia-a-dia, e nós temos efetivamente que combater, e é algo que realmente me preocupa.
E a questão da autoestima acaba por sair fortalecida com um projeto como este?
Claro. Nós temos muito cuidado, há bocado falei em ridicularizar, porque é uma fronteira muito ténue. Nós, quando tentamos proporcionar algumas atividades a estas pessoas, tentamos que eles realmente usufruam, que sejam felizes, mas não tentamos colocá-los em situações que, de certa forma, os possam ridicularizar ou infantilizar.
Uma certa exposição nesse aspecto.
Claro, tentamos protegê-los ao máximo. É essa a nossa missão.
Está a ser trabalhado pela Câmara de Guimarães um plano de promoção da atividade física do concelho. Que contributos é que a Tempo Livre, com este e outros projetos, pode dar a um documento desta importância?
A Tempo Livre é o braço armado da Câmara Municipal para a área do desporto. Portanto, o contributo é total. Nós estamos em total sintonia com o seu vereador Nelson Felgueiras. Trabalhamos num regime de muita proximidade. Portanto, a Tempo Livre será sempre a extensão daquilo que foi definido pela Câmara na área do desporto, e é isso que tentamos fazer. O contributo é muito grande, nós temos projetos muito transversais, abrangentes, que abrangem praticamente todas as faixas etárias da população. Tentamos muito estar atentos às necessidades da comunidade e ocupar o espaço que, porventura, nós verificamos que existe alguma necessidade mais premente da população e estamos em perfeita articulação com a Câmara e a Tempo Livre dará sempre ou tentará sempre dar resposta àquilo que foram as necessidades da população neste domínio.
Muitos agentes, até alguns políticos ligados à área do desporto, têm apontado para o facto de o desporto informal ter números bastante abaixo do esperado. O que é que uma empresa, uma régie cooperativa como a Tempo Livre pode fazer para diminuir esses números de sedentarismo? Podemos mesmo falar desta dimensão e pergunto se a Tempo Livre tem dados mais concretos relativamente a esta dimensão.
O que é que a Tempo Livre pode fazer? Nós temos dados, apresentámos há pouco um estudo sobre a atividade física, o número de praticantes informais e formais no concelho. Vamos, na sexta-feira, apresentar um outro estudo muito importante. Aquilo que podemos fazer e que temos feito é aquilo que eu disse há bocadinho, é implementar projetos que sejam transversais, que apanhem todas as faixas etárias, que promovam a prática informal da atividade física e promover muitas ações de sensibilização sobre a importância da prática regular da atividade física e sobre a adoção de estilos de vida saudável. Nós temos, para além de todos os projetos que temos de índole comunitária, estamos também a coordenar as AECs, de atividade física e desportiva no primeiro ciclo, e tentamos muito que, através das crianças, através da escola e através de um outro projeto que temos que se denomina Miúdos Ativos, que é para o pré-escolar, sensibilizar desde logo, desde cedo, as crianças e os pais para a importância que existe, para a importância premente das crianças praticarem atividade física e exercício físico.
Guimarães assinala este ano uma década desde que foi a Cidade Europeia do Desporto. Na sua ótica e trabalhando nesta área em particular em Guimarães, pode-se dizer que Guimarães tem sabido aproveitar esse know-how, um termo que se utiliza agora, esse conhecimento gerado nesse período, ou sente que faltam dar alguns passos importantes para que essa experiência da Cidade Europeia do Desporto tenha um reflexo mais concreto na vida dos guimaranenses?
Uma boa pergunta. Eu acho que há sempre espaço para nós caminharmos e nós somos uns eternos insatisfeitos na Tempo Livre. Até pela nossa liderança, nós estamos sempre à procura de dar novas respostas à população e de criar novos incentivos para que as pessoas pratiquem atividade física. Eu acho que o legado da Cidade Europeia de Desporto 2013, em que eu tive o prazer e a honra de também estar presente, acho que ficou. Houve muito destes programas que nós desenvolvemos que tiveram a sua origem nessa iniciativa. Outros acabaram por se deixarem de realizar neste hiato de 10 anos, porque deixaram de ter cabimento com o evoluir dos tempos. Mas acho que o legado foi enorme e os proveitos para a população também. Muitas das pessoas ainda se recordam, apesar de já terem passado 10 anos, de muitas das iniciativas que nós promovemos nesse ano. Acho que foi bem capitalizada, agora acho que não podemos parar e a própria Câmara Municipal e a Tempo Livre promovem este ano o 10º aniversário um conjunto de iniciativas precisamente com esse propósito de nós analisarmos o que foi feito nestes 10 anos, o que foi feito de positivo a partir da Cidade Europeia de Desporto, mas essencialmente e sobretudo o que é que podemos fazer daqui para a frente em prol da população neste domínio.
E nesse aspecto, e olhando agora para a questão da simbologia, o facto de estar colocado no Multiuso de Guimarães a frase a dizer Cidade Europeia do Desporto 2013 não é apenas uma recordação. Por outro lado, uma lembrança de que não se pode esquecer do passado para projetar o futuro.
Exatamente. Acho que foi uma experiência marcante para toda a gente. Acho que é por isso que essa frase lá está. Para quem esteve envolvido na programação do evento, foi de certeza uma experiência de vida.
Acho que a cidade... Se calhar às vezes não deu para usufruir no momento por causa do trabalho. E ainda há pouco entrevistei o vereador do Desporto da Câmara de Viana do Castelo, porque este ano está a ser também Cidade Europeia do Desporto, e ele falava dessa dimensão.
Exatamente. Eu acho que nós só percebemos a dimensão do que aconteceu depois. E agora, passados 10 anos, olhando para trás, às vezes estamos a conversar todos e percebemos realmente a dimensão daquilo que foi feito. Acho que foi marcante para a cidade. e foi numa altura em que o país atravessava algumas dificuldades, não, penso que não foi feita, não estava o país com grande pujança a nível financeiro, foi feita, e foi uma experiência muito arrojada, foi uma iniciativa muito arrojada que marcou a todos, e acho que cumpriu perfeitamente o seu papel e deixou o seu legado na política desportiva da cidade.
Para terminar, Pedro Ferreira, falávamos das cidades europeias do desporto, e a verdade é que em 10 anos, na região do Minho, temos 3 municípios que puderam ostentar esse título. Primeiro Guimarães em 2013, Braga em 2018 e agora Viana do Castelo em 2023. Isto é um sinal de que o desporto na região está forte?
Sim.
Ou não se pode tirar uma ilação a partir disto?
Não sei se pode tirar uma ilação a partir disso. Nós temos muitas perspectivas para podermos olhar para o desporto. Aquilo que nós olhamos e os recentes estudos dizem-nos que Portugal está na cauda da Europa em termos de prática desportiva. Portanto, esse sinal não é animador. É importante que todos nós façamos uma reflexão profunda e tentemos perceber em que é que podemos interferir para que esses dados sejam revertidos. Penso que é um dado positivo que as cidades queiram ser cidades europeias do desporto, porque vão obrigar certamente a que todos os agentes reflitam sobre o fenómeno, vão sensibilizar a população para essa temática, vão trazer estes temas à colação e à discussão, e eu acho que isso que é importante, mas é importante que depois daí saia alguma coisa em benefício da população, que sejam políticas, sejam programas que realmente fomentem a prática desportiva. E acho que é importante nós acordarmos para essa realidade.
E programas em rede, entre concelhos?
Isso seria também muito interessante. Não é algo que me pareça que seja muito comum, mas seria muito interessante que se trabalhasse, que se criassem sinergias entre concelhos e que se otimizassem recursos. Penso que seria muito interessante que víssemos as coisas nessa perspectiva.
E apesar de estarmos numa área tão apaixonante e emocionante para o bom e para o mau, aqui o desporto, neste caso em particular, tem de deixar de lado rivalidades.
Sim, o desporto é a antítese das rivalidades doentias, não é? O desporto em si, a essência
ou devia
do
ser,
desporto,
pelo menos.
A essência do desporto, aquilo que esteve na origem do desporto, é precisamente o contrário. O desporto, ao longo da história, desempenhou um papel muitas vezes de aproximação entre povos desavindos. Hoje em dia a rivalidade está exacerbada para coisas que não têm a ver com o próprio desporto. Isso é também algo que tem que se combater, e eu penso que tem que ser também na escola, desde novos, nos clubes, e todos temos que ser responsáveis por isso.
Pedro Ferreira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Ouvimos o coordenador da Divisão dos Serviços Desportivos da Tempo Livre, da Regi Cooperativa Municipal de Guimarães. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.